Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde Consciência. O bate-papo dessa semana é sobre a infertilidade masculina, um assunto muitas vezes pouco comentado. Isso porque, apesar de muitas famílias desejarem ter filhos, a infertilidade pode ser uma realidade nada fácil. E além disso, frequentemente ela é atribuída a fatores femininos, antes mesmo da investigação do caso. No entanto, fatores masculinos também estão muito presentes quando o assunto é infertilidade. Para se ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, em aproximadamente 30% dos casos, a infertilidade é causada apenas por fatores masculinos. Vale lembrar também que a paternidade pode ser exercida de várias maneiras e de diversas posições diferentes. Ou seja, há pais biológicos, adotivos e até mesmo aqueles que estão em outra posição familiar, mas desempenham um papel. No entanto, hoje iremos conversar somente sobre aqueles que desejam ser pais genitores e apresentam algum impedimento na sua saúde reprodutiva. Eu sou Eduardo Esperandio e para conversarmos sobre a infertilidade masculina, converso com o médico urologista e professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Augusto Reis. Olá, professor! Obrigada por participar do podcast Saúde e Consciência dessa semana. A infertilidade masculina é uma condição que acomete muitos homens, podendo ser um transtorno para aqueles que possuem o desejo de terem filhos, né? Então, Augusto, qual é o momento ideal do casal procurar ajuda especializada ao perceber que não está conseguindo a gestação desejada?
Essa questão do tempo ela é muito importante. Então, assim, a gente já tem boas evidências que depois de um ano de tentativa, se o casal está tendo relações frequentes e não consegue a gravidez desejada, esse é o melhor momento para o homem já procurar um urologista, no caso, né? Um especialista em fertilidade masculina, para avaliar se ele pode estar colaborando com essa condição do casal não ter conseguido a gravidez. Existem assim, algumas ressalvas, principalmente para aqueles casais em que a parceira ela tem mais de 35 anos. Então, se ela tem 35, 36, 37 anos ou mais, após 6 meses de tentativa, já é recomendado, então, que ele procure uma assistência ou esse médico de referência para iniciar uma investigação.
E, professor, quais são as principais causas que podem originar a infertilidade do homem?
Um dos quadros comuns que nós temos, assim, quase um terço, 25% das vezes, dos pacientes que têm infertilidade, tem algumas condições que têm a ver com as veias que estão dentro do escroto, as veias que drenam o sangue do testículo. E essas veias elas podem ter varizes. Então, é um quadro que a gente chama de varicocele. Então, essa condição varicocele é uma condição comum e tratável. Uma outra condição que é comum também é o que a gente chama de causas idiopáticas. O indivíduo ele vai ter alguma alteração na produção dos espermatozoides dele. Existem causas, são ditas hormonais, ou seja, ele pode ter alguma deficiência de produção, principalmente do hormônio masculino, que é a testosterona, que pode comprometer também a produção de espermatozoides. E existem causas que estão relacionadas a doenças infecciosas, principalmente aquelas infecções de transmissão sexual. E tem causas que podem ter acontecido lá na infância, né? Uma causa que a gente vê eventualmente são aqueles indivíduos que tiveram uma doença comum, que chama cachumba. Então, tem uma expressão que era muito usada no passado, que é fala quando a cachumba desce, que ele dá uma inflamação no testículo. Então, esses indivíduos também podem ter a sua fertilidade comprometida. E tem causas também que são relacionadas a malformações do testículo. E uma das causas comuns é o que a gente chama de criptorquidia, que o testículo, quando ele é gerado, e lá nas últimas semanas de gestação, na 37ª, 38ª semana, é que eles descem para o escroto. Então, em algumas pessoas, esse testículo não tem essa descida e ele fica escondido.
São realmente muitas causas que podem promover a condição, né? A varicocele é o quadro mais comum, mas existem muitas outras circunstâncias. Hormonais, infecções, malformações. Mas e os traumas? Geralmente escutamos que os traumas que os homens passam influenciam na sua saúde reprodutiva. Existe realmente uma relação?
O que é interessante é que quando o casal começa a ter dificuldade de ter filhos, isso gera uma cobrança. E essa cobrança, ela pode trazer, tem uma expectativa que é frustrada, isso pode trazer, então, alterações relacionadas ao estresse, né, ou essa insegurança de ter filhos. Mas a gente ainda não tem comprovação que isso levaria a alterações da produção dos espermatozoides.
Como é que o médico urologista realiza o diagnóstico desse paciente?
Então, quando ele vem procurar o médico para fazer a investigação, a gente começa identificando a situação do casal. Por exemplo, há quanto tempo eles têm essa infertilidade? Porque a gente sabe que quanto maior é o tempo de infertilidade, usualmente mais difíceis são as causas a serem tratadas. Então, na investigação, nós vamos fazer uma avaliação. Primeiro, é a história dele, para avaliar e descartar possibilidades, né, de doenças genéticas. Então, existem síndromes genéticas, né? Existem situações em que você não tem a formação dos canais, então o testículo não se comunica com a próstata. Então a gente vai resgatando essa história do indivíduo desde o desenvolvimento, a gente vai avaliar a evolução dele na infância, se houve algum problema, se ele teve doenças na infância, como a caxumba, por exemplo, que levou a uma orquite, né? Isso pode ser uma causa. Se ele teve um testículo não descido, né? E se ele foi tratado, e quanto que ele foi tratado. A gente vai entrando na adolescência para saber se na adolescência, hoje existe uma preocupação muito grande, que é esse abuso de uso de chamados esteroides. Né? São esses hormônios à base de testosterona para aumentar a massa muscular, né? Para aumentar a performance em esporte. E como eu falei, esse é o melhor contraceptivo que tem homens. Né? Então, se ele foi exposto a esse tipo de medicamentos, né? A gente tem que reavaliar. E a avaliação também da história familiar. Né? Se existe alguma caso de fertilidade na família, porque às vezes tem algumas condições, principalmente nas doenças genéticas, que podem ser hereditárias, que podem ter uma relação na mesma família. Então isso tem que ser investigado para a gente afastar também as causas genéticas.
E realizada essa avaliação do paciente, quais são e como funcionam os exames físicos e laboratoriais para descobrir a real causa da aparente fertilidade?
Feita essa avaliação, nós vamos fazer o exame físico. E muitas vezes, no exame físico, nós vamos detectar ali alguns problemas, né, que são a causa da infertilidade. E dentro do exame físico, talvez o que seja mais importante é o exame dos testículos. Então, os testículos, eles têm um tamanho, um volume adequado para as faixas etárias. E muitas vezes, quando nós temos alterações dos testículos, isso tem muito a ver com a produção do espermatozoide, que pode estar diminuída também. E feito isso, a gente usualmente vai utilizar um exame, que é uma pedra, que a gente chama de pedra mestra, que a gente vai orientar para fazer os diagnósticos, ou pelo menos para avaliar a condição desse indivíduo, que é um exame que é chamado espermograma. Então o indivíduo, ele tem que ir ao laboratório, ele vai se autoexcitar, vai masturbar e vai coletar o sêmen, seguindo as orientações do laboratório. Esse sêmen, ele vai ser avaliado, e aí nesse sêmen, o que nós vamos avaliar? A gente vai avaliar o que a gente chama de alguns parâmetros seminais. Um é o volume do sêmen que ele ejaculou e a qualidade do sêmen. A gente vai ver a cor, o cheiro, o chamado pH, para ver se está muito ácido ou muito alcalino. O volume, se está muito baixo, pode falar de alguma alteração, obstrução, entupimento dos canalículos. E tem três parâmetros que são muito importantes, que é a quantidade de espermatozoides que ele tem. E num ejaculado, né, a gente espera aí que ele tenha pelo menos mais do que 15 milhões de espermatozoides a cada mililitro ejaculado. E não adianta ter número de espermatozoide. O espermatozoide é uma célula muito curiosa porque ela se movimenta. E ela tem que se movimentar bem. Ele tem que nadar. Então a gente vai avaliar se esse espermatozoide nada bem, se ele progride. É o que a gente chama de motilidade. E se ele se move, não adianta ele se mover nem sair do lugar, ficar nadando em círculo. Ele tem que nadar para frente e ter velocidade. E a outra é a forma do espermatozoide. Então, muitas vezes, nós podemos encontrar alteração em um desses parâmetros, em dois, ou às vezes nos três parâmetros.
Então, uma vez identificado, quais são as formas de tratamento disponíveis para esse homem que, mesmo estando no contexto de infertilidade, deseja e pretende ser pai?
Se as causas são tratáveis, como cirurgias, né? Fazendo os balanços hormonais necessários, afastando de agentes agressores, né, ao testículo, né, os órgãos fosforados, calor, a gente às vezes consegue recuperar e aí o indivíduo consegue ter uma gravidez natural com a sua esposa. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. E quando nós não conseguimos fazer isso, nós temos que utilizar outros recursos. Então, quais são as possibilidades? Se ele não consegue engravidar com a relação sexual, mas eu tenho um sêmen que eu consigo resgatar um bom número de espermatozoides como utilidade, a gente pode preparar esse sêmen em um laboratório e a mulher ela é acompanhada, a gente estimula o ciclo dela e vai vigiando para saber exatamente o dia que ela vai ovular. E aí no dia que ela vai ovular, em vez deles terem uma relação sexual, o que, que nós fazemos? A gente coleta o sêmen, prepara o sêmen, retira os melhores espermatozoides e a gente faz um procedimento que chama inseminação intrauterina. Então nós colocamos aqueles espermatozoides dentro do útero. Então isso pode dar uma chance para o casal de 10 a 15% de chance a cada tentativa. Se ele não tem esse bom número de espermatozoides, não adianta fazer inseminação, porque eu não vou aumentar a chance dele engravidar a esposa. E aí a gente vai usar um procedimento que se chama fertilização in vitro. Então essa fertilização in vitro quer dizer que a fecundação não vai acontecer dentro do corpo. Ela vai acontecer fora do corpo da mulher. Vai acontecer num laboratório. Então num laboratório de reprodução humana, se ele ejacula, a gente vai tirar aquele sêmen, né? Aqueles espermatozoides do sêmen, mas dessa vez a mulher ela vai ser estimulada. Porque se eu fizer esse tratamento, normalmente a mulher ovula um único óvulo por mês. E se a gente for fazer o tratamento com um único óvulo, a taxa de gravidez é muito baixa. Então a gente faz um estímulo hormonal nessa mulher, de forma que os ovários produzam muitos óvulos. Recolhe esses óvulos e leva para o laboratório. Então a gente prepara o sêmen, prepara o óvulo e a fecundação vai acontecer numa plaquinha, onde a gente vai colocar um óvulo com mais ou menos 100 mil espermatozoides para cada desses óvulos, né, e tentar a fertilização. Agora tem homens que às vezes não têm um número de espermatozoides suficientes nem para conseguir esses 100 mil para cada óvulo. E tem casos mais graves, que é quando a gente faz aquele exame do sêmen, eu não encontro espermatozoide nenhum. É uma ausência completa de espermatozoides. Mas não é porque ele tem ausência completa de espermatozoides no sêmen que o testículo dele não produz espermatozoides. Porque tem aqueles casos que pode ter um entupimento, então o testículo produz, mas não tem saída. E tem aqueles casos que eu citei, que às vezes tem alterações hormonais, doenças que aconteceram no testículo, que o testículo produz tão pouco, que eu não consigo achar no sêmen. E aí nessas situações nós temos que usar procedimentos cirúrgicos. Então eu vou tentar aspirar ou eu vou tentar retirar espermatozoides do testículo.
São muitas possibilidades de tratamento, né, professor? Entretanto, a gente sabe que muitos desses tratamentos são de alto custo e que nem todos os brasileiros realmente possuem condições financeiras para custear. Nesse caso, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece políticas públicas que auxiliam o casal nesse processo?
Então, aqui em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, que é o hospital onde eu trabalho, nós oferecemos todas essas técnicas que eu falei. A gente costuma falar que tem técnicas de baixa complexidade e alta complexidade, né? Então, desde a avaliação, né, às vezes tem situações tão simples, que é o casal ele tem um desencontro. Um trabalha fora, ou dá plantão noturno, eles não se encontram. Então, as relações sexuais acontecem em momentos inoportunos, onde ela não está ovulando. Então, não adianta ter espermatozoide se não tem óvulo. Então, às vezes, com o que a gente chama de orientação de coito. Isso aí, usualmente, no sistema de saúde, às vezes o próprio médico, né, da unidade básica de saúde pode orientar o casal. Se ele sentir que ele não está preparado para fazer essa orientação, ele vai encaminhá-lo, então, para atenção secundária, que são os especialistas, né? Então, a mulher normalmente é encaminhada para ginecologista e o homem para urologista. Então, na atenção secundária, existe aqui em Belo Horizonte, sim, alguns centros de especialidade médica, né, ou os pronto-atendimentos médicos, os PANs, que oferecem esses tratamentos. Quando o casal não consegue, com essas técnicas, com essas orientações, né, tratamentos mais simples, né, a melhora da qualidade de vida, é interessante, por exemplo, quanto mais obeso está o homem, pior fica a qualidade do sêmen dele, se ele está mais sedentário, se a saúde dele não está bem tratada, isso reflete na qualidade do espermatozoide. E às vezes com esses resgates de orientações de saúde, dieta, controle de peso, a gente consegue algumas melhorias. Quando isso não é suficiente, existe atenção secundária e terciária que é feita aqui no Hospital das Clínicas. Então aqui existe um serviço de fertilidade completo, que oferece assistência masculina e feminina. E nós trabalhamos em conjunto, porque a gente atende o casal. Então nos ambulatórios, então a atenção secundária encaminha esse paciente para nós que estamos na atenção terciária. E aqui, então, nós oferecemos desde a orientação do coito até fazer uma cirurgia complexa, retirar um espermatozoide naquele homem que não tem espermatozoide no sêmen e fazer essa chamada ICSI, que é a injeção do espermatozoide.
Nós sabemos que a saúde mental pode ser muito afetada nesse processo, uma vez que muitos casais se submetem a intervenções invasivas e, além disso, não há garantia de uma gestação. Nesses casos, há disponibilidade de assistência psicológica no SUS?
Eu acho muito importante aqui no Hospital das Clínicas, assim, e acho que no sistema de saúde, cada vez mais, a gente sempre trabalha em acordo e em conjunto com as outras especialidades. Então, como eu falei, a gente não atende o homem ou a mulher aqui no hospital, a gente atende o casal. E nós temos o suporte, né, do serviço de psicologia para os casais, tanto para a mulher como para o homem. Tá? Aqui a gente tem uma linha de pesquisa, a doutora Simone e a doutora Raquel já tem alguns trabalhos publicados, o professor Rubens trabalhava nessa linha também, de trabalhar com esses danos, né, psicológicos do indivíduo, para dar suporte para ele. E a gente vê que isso tem um papel importante no tratamento, até de adesão ao tratamento, né, de aderência, porque é um tratamento que, quando a gente fala, parece que é fácil. Mas é um tratamento que tem um custo, não só financeiro, mas emocional. E quando eu for falando de chances de gravidez, a gente fala 30%, 50%, mas tem que ver o outro lado. São 70% das vezes, às vezes, que o casal não conseguiu a gravidez. Então, esse suporte psicológico, ele é muito importante.
Abordando agora uma temática muito contemporânea, a doença causada pelo coronavírus, a COVID-19. E por ser uma doença ainda muito recente, não há estudos concretos sobre a relação da infecção com o comprometimento da fertilidade masculina. Diante disso, professor, como funciona essa associação da doença da COVID-19 com a infertilidade?
Então, o que foi visto é que um dos órgãos pelos quais esse vírus, né, o COVID-19, ele tem predileção, que ele gosta, o testículo é um deles. Então, assim, além do pulmão, ele pode sim se alocar no testículo e aí ele provoca uma infecção, uma inflamação no testículo, comprometendo então a função desse indivíduo. O que foi visto, o que nós temos hoje acompanhando os homens, primeiro, como que aconteceu? A gente conseguiu essas respostas em um trabalho de um autor que chama Ramasamy, que trabalha em Miami, na Universidade de Miami, em que ele fez necrópsias, né? Então foi retirado o testículo desses indivíduos e ali foi identificada a presença do vírus. Então, a primeira coisa que a gente, né, conseguiu realmente confirmar é que o vírus infecta o testículo. E um dos sintomas comuns que os homens às vezes queixavam quando tinham COVID era dor testicular. Então, isso foi uma confirmação do acometimento do testículo. E aqui vale fazer um alerta e ressaltar que esse mesmo grupo desse médico, né, em Miami, ele tem uma pesquisa muito interessante que ele tem acompanhado os homens vacinados contra a COVID. E o que ele percebeu é que os homens vacinados não apresentaram alterações no seu sêmen, manteram a sua capacidade reprodutiva. Então, isso reforça mais ainda o papel da vacinação para prevenir o COVID e prevenir também a sua fertilidade.
É muito interessante essa relação da vacina contra a COVID-19 e a preservação da fertilidade masculina. É mais um incentivo para todos se vacinarem. Então, caso o homem interprete e associe a doença da COVID-19 como a possível causa da sua infertilidade, o que é indicado nesse momento? Quais são as instruções para que ele busque ajuda no momento certo?
O mais importante, como a gente tem visto que existe essa possibilidade de recuperação, seria esse acompanhamento com o urologista. Então, se ele é um homem, né, um casal que está tentando ter filhos, teve essa dificuldade, e aí quando ele vai procurar o médico, é muito importante ele relatar para o médico. E realmente, cada vez mais, a gente tem evidências fortes que ele sim compromete a fertilidade, mesmo temporariamente.
E falando sobre a saúde dos homens, não podemos deixar de conversar sobre a masculinidade tóxica que engloba o assunto. O termo masculinidade tóxica serve para designar uma série de comportamentos nocivos a toda uma sociedade, que envolvem a virilidade do homem de uma maneira muito violenta e padronizada. E essa série de condutas prejudicam até mesmo as famílias que necessitam de auxílio profissional para a reprodução, já que muitos homens apresentam certa resistência para ir ao urologista. E a parceira é quase sempre a primeira a duvidar de sua fertilidade. Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, 51% dos homens nunca foram ao urologista. Enquanto, de acordo com o estudo encomendado pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 80% das mulheres a partir de 16 anos consultam a ginecologista regularmente. Então, professor, quais fatores você correlaciona esta responsabilidade da infertilidade sempre na parceira?
A gente acha que é muito um contexto cultural. A mulher, né, ela sempre teve esse papel da maternidade, né, cobrado, então acaba que tem um peso muito maior, uma cobrança muito maior. Além do que a mulher cuida muito melhor da sua saúde. Normalmente a gente não tem uma interrupção no cuidado de saúde da mulher. Ela tem um cuidado durante toda a vida, e o homem não. Né? A gente tem a questão de uma sociedade mais machista, né? A infertilidade para o homem, às vezes, traz uma sensação de impotência. Impotência no sentido dele não conseguir ter o filho, isso tem um impacto psicológico muito forte. Então, acaba que ele nega mais esse papel. Então, ele é mais difícil dele procurar a ajuda, né, espontaneamente do que a mulher. Isso está melhorando, mas ainda, pelo menos aqui no serviço, a gente vê que a procura inicial para o tratamento, para procurar explicações, usualmente parte mais da mulher do que do homem. Mas parece que isso ainda é muito cultural.
Com certeza. A fragilidade do homem parte de um contexto muito cultural. Mas esperamos que um dia cuidar da saúde física, sexual e reprodutiva sem paradigmas seja uma realidade para todos os gêneros. E o nosso episódio sobre infertilidade masculina chegou ao fim. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou até sugestões no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. E não esqueça de seguir o podcast Saúde e Consciência no seu tocador preferido. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, informação é saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.